privilégio estarmos aqui para meditarmos na Santa Palavra de Deus. E ouvintes queridos, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, você que eu não posso nem chamar você de ouvinte, mas eu quero chamar você de membro da Igreja Cristo em Casa, que afinal de contas nós temos uma relação aqui, nós temos um compromisso, estamos aqui um abençoando o outro a cada dia, a cada hora, não é? Deus te abençoe. É um privilégio nós estarmos aqui para caminhar nessa noite. Queremos meditar em Daniel capítulo 3 e nós esperamos, eu espero que essa palavra possa abençoar e ajudar a sua vida. Diz assim, Daniel 3, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 6, qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. O verso 8 diz que alguns não se curvaram e vieram então falar para o rei: rei, ó, tem aí um pessoal aí, tem uns rapazes aí folgados que não se ajoelharam, não se curvaram. Verso 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abidinego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, e não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E verso 23 fala que jogaram Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha de fogo ardente, sobremaneira acesa, e o milagre acontece na vida daqueles jovens. Esse texto, meu irmão, minha irmã, nos ajuda muito na nossa caminhada cristã. Fala sobre algumas pessoas passeando, tirando de letra essa situação, que eu não sei o que, que eu faria. O que, que você faria se você fosse ameaçado de ser lançado numa fornalha de fogo ardente? E o rei falou assim: olha, assim que a orquestra sinfônica tocar, todo mundo tem que se ajoelhar. Então aquela multidão de pessoas se ajoelharam, e lá no meio daquela multidão se destacaram 3 jovens que não se submeteram. O rei chama e fala assim: olha só, vocês não vão se ajoelhar? Os jovens disseram assim: não, não vamos nos ajoelhar. Mas e se eu matar vocês? Não importa. Deus pode até nos livrar, mas se não livrar, mais importante do que ser livre das tuas mãos, ó rei, é obedecer a Deus. É uma lição tremenda de fé, de coragem, uma lição tremenda de pessoas que tinham compromisso com Deus. Nós estamos hoje vivendo um tempo que a religiosidade para muitos é suficiente. Gente que pratica desonestidade nos seus negócios, que oprime o pobre, a viúva, o pequeno. Pessoas que durante anos passam a vida só com uma religião. Só. Não tem nenhum compromisso maior com Deus. Só uma religião. E esses jovens nos ensinam algumas lições maravilhosas acerca de ter fé e confiar em Deus. O rei Nabucodonosor construiu uma estátua que tinha 30 metros de altura, mais ou menos, por 3 de largura. É só você imaginar um prédio de 12 andares. Então, um prédio de 12 andares era o tamanho da estátua. E o rei disse: olha, quando os instrumentos tocarem, todos têm que se ajoelhar. Hoje em dia, nós estamos vendo muitos crentes aceitando as imposições, aceitando as condições do mundo. O mundo tenta nos obrigar a viver dentro de uma realidade estabelecida pelo mundo. Mas eu e você, nós que temos temor de Deus, nós não podemos nos submeter às coisas erradas do mundo. Não importa se a televisão está dizendo que é certo, não importa se a sociedade está dizendo que é certo, nós temos um compromisso com Deus. E esse compromisso, ele não pode ser modificado. O que que tem nos feito curvar hoje? Os negócios, os relacionamentos, as amizades. Quantas pessoas que estão com amizades erradas. Essas amizades estão te levando para o abismo. Se nós queremos servir a Deus, nós temos que ter coragem de romper com algumas amizades, inclusive alguns parentes. Tem alguns parentes nossos que não tem como conviver. Nós não vamos ficar inimigos deles, mas nós temos que orar por eles, amá-los, cuidar deles, mas não podemos caminhar com eles, não podemos estar andando juntos, não tem condições. É triste falar isso. Eu falo isso com o coração pesado, mas tem algumas amizades, meu irmão e minha irmã, que você tem que ter coragem de romper. Você vai ficar sendo considerado antipático, as pessoas vão te rejeitar, não vão te convidar mais para a festa, elas vão te deixar de lado, mas você tem que pagar esse preço. Porque tem alguns relacionamentos que você tem que largar, você não pode conviver com eles. Da mesma forma que aqueles jovens tomaram a decisão, eu não vou me ajoelhar, eu não vou me curvar, nós também hoje temos que tomar essa decisão de não permitir que algumas coisas nos levem a nos curvar e a perder a presença de Deus, a misericórdia de Deus nas nossas vidas. A fé daqueles jovens o honrou, Deus os honrou. Deus foi lá e deu a eles um grande livramento. E o que é que nós aprendemos nessa leitura? Nós aprendemos que algumas lições aqui que nos ajudam. A lição da companhia de Deus. Nós aprendemos que na presença de Deus nós nunca estaremos sozinhos. Nunca Deus nos deixará sozinhos. Olha, aprenda isso. Meu irmão, minha irmã, às vezes nós duvidamos, às vezes parece que a nossa fé é fraca. Quando nós estamos enfrentando lutas e dificuldades, parece que nada dá certo, não é isso? Vem uma notícia ruim, aí chega outra notícia ruim, e aí nós não sabemos o que fazer. E nesse momento a nossa fé balança, o desânimo chega. Não é perder a fé. Eu não estou dizendo que a gente perca a fé, mas a fé ela é balançada, é diminuída, o desânimo chega. Você já teve desanimado? Então, o desânimo pode chegar. O que nós não podemos é abandonar a fé, isso de jeito nenhum. Mas é nessas horas de dificuldades, é nessas horas de influência das amizades, é nessas horas que o mundo tenta nos arrancar da presença de Deus, é nessas horas que nós temos que ter a convicção de uma coisa. Deus nunca nos deixará. Deus vai entrar na fornalha com a gente. Se você estiver num desemprego, Deus vai andar com você no desemprego, Ele não vai te deixar. Se você estiver enfrentando uma enfermidade, uma quimioterapia ou qualquer outro tipo de tratamento, ou você, alguém da sua casa, e às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, não deixe esse pensamento tomar conta da tua vida, porque Deus jamais vai deixar você sozinho. Esse texto nos ensina uma matemática diferente. Na matemática, nós aprendemos o quê? 1 mais 1 é igual a 2. Não é isso? 2 mais 1 é igual a 3. Mas nessa matemática aqui, nós aprendemos que 1 mais 1 é igual a 3. Por quê? Porque vai ter 1, vai ter 2. E Deus estará presente sempre. 2 mais 1 na matemática de Deus é 4. Porque 2 mais 1 é 3, mas sempre estará o Deus poderoso do teu lado. 1 milhão mais 1 não é 1 milhão e 1, é 1 milhão e 2. Você, pensando que está agora, eu sou 1. Não, você não é 1, você é 2. Sabe por quê? Porque Deus está aí contigo, cuidando de você. Deus, Ele é presente, Ele se faz presente. Falaram assim, nós não lançamos 3... Como é que eu olho e vejo 4? Sabe por quê? Porque onde tem 3, lá tem um quarto homem da fornalha, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, guardando e abençoando. É a presença gloriosa do Espírito de Deus, é a presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo, o homem da fornalha, o quarto homem da fornalha. Olha lá, eu vejo alguém com aparência de filho dos deuses. Não era aparência de filho de Deus, era o próprio Deus, era o próprio Senhor Jesus ali andando com ele, dizendo assim, se você for julgado na fornalha, eu vou entrar na fornalha com você. Reanime-se hoje, tá? Deixe esse desânimo de lado. Você não está sozinho, Deus está caminhando com você. Uma outra lição que eu quero que você preste muita atenção é a lição da restauração da liberdade. Se nós lermos o texto todo, eu não li o texto todo de Daniel 3, porque é uma questão de tempo, mas eu gostaria que você lesse e você grifasse aí o verso que diz que eles foram jogados amarrados. Amarraram e bem amarrado. Mandaram acender a fornalha muito mais vezes, muito mais quente do que o normal. Olha, esquenta essa fornalha porque eu quero que eles morram rápido. E a Bíblia diz que quem se aproximava da fornalha era queimado de tão forte que estava o fogo. Amarraram e jogaram eles lá dentro da fornalha. O que que acontece? O que que acontece quando eles são jogados na fornalha? A Bíblia diz que as pessoas falaram assim: olha, quando nós jogamos, e agora nós os vemos andando, nem um fio de cabelo foi queimado. Você já queimou assim a mão no fogão ou em algum lugar, que nossos pelinhos fica queimado e aí sai aquele cheiro de queimado, cheiro de cabelo queimado? É horrível cheiro de cabelo queimado. Pois é, a Bíblia faz questão de deixar claro que não houve nenhum fio de cabelo queimado. A roupa que ele estava usando não foram queimadas. As cordas que estavam amarrando eles, as cordas foram queimadas. Queimadas. Olha, imagina isso. As cordas foram queimadas e o fio de cabelo não foi. As cordas foram queimadas e a roupa não foi. Por quê? Porque o fogo não queima a nós. O fogo queima as ligaduras que nos tentam pôr. O fogo de Deus, ele queima o pecado, não nos queima. O fogo de Deus queima o que está nos amarrando. O que é que está nos amarrando hoje? O que é que está nos impedindo de caminhar hoje? Isso Deus queima. Isso Deus permite que seja queimado. Mas jamais Deus permitirá que nós sejamos queimados. Quando nós caminhamos pelo fogo, por causa do Senhor e em nome do Senhor, nós vamos ficando cada vez mais libertos, cada vez mais soltos, cada vez mais livres, porque o fogo da fornalha não nos queima. O fogo da fornalha queima tudo aquilo que está impedindo você de caminhar. O que é que está impedindo você de caminhar? Qual o pecado que está impedindo você de caminhar? Qual o pecado que está separando você de Jesus? Qual o pecado que te afastou da igreja? Nessa noite, eu quero profetizar que tudo isso vai ser queimado. E que você vai ser livre, você vai ser solto, você vai poder caminhar, saltitar de alegria. Porque o fogo de Deus queima todas as amarras, todos os pecados, todos os impedimentos que estão impedindo você de ter uma caminhada livre na presença de Deus. Uma outra lição maravilhosa. A presença de Deus na nossa vida, mesmo dentro da fornalha, restaura a nossa alegria. O verso 25 diz assim: eu os vejo passeando. Passeando? Peraí, onde é que eu passeio? Eu passeio na praia, eu passeio nos jardins, eu passeio nos bosques, não é? Lugar de passear, onde é? É nos lugares bonitos. Mas a Bíblia diz, e faz questão de registrar isso, para que eu e você saibamos o seguinte: na fornalha de Deus, e quando Deus está conosco na fornalha, até dentro da fornalha, até dentro do desemprego, até dentro da enfermidade, até dentro de uma crise familiar, nós conseguimos passear, ou seja, nós conseguimos ser felizes, alegres, nós vamos conseguir sorrir, porque quando Jesus está presente, até a fornalha vira um lugar de passeio, vira um parque. Jesus muda tudo. Jesus, ele passa pelas nossas necessidades, nos fazendo caminhar altaneiramente, sorrindo, de bom humor, com alegria, medindo as nossas palavras, não falando palavras pesadas, não falando murmurações, nem contra Deus e nem contra pessoas, não reclamando. Para de reclamar, minha irmã. Meu irmão, para de reclamar, para de ficar com essa cara baixa, com esse rosto baixo, essa cabeça baixa. Levante essa cabeça, dá um sorriso, abre essa boca e canta. Mesmo que a sua voz seja uma voz aí meio desafinada, meio de taquara lascada, cante. Entra no teu banheiro, canta, glorifica, exalta, glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque se você está passando por uma fornalha, se você está enfrentando uma situação difícil, adversa, a Bíblia diz que mesmo nesse lugar, nós somos capazes, com a presença de Deus, de transformar esse lugar num local de passeio, um local de sobrevivência, um local de vitória. E nessa noite Deus quer restaurar a nossa vitória, Deus quer restaurar a nossa alegria. Quando nós temos a alegria de Deus, nós somos diferentes, nós encaramos as coisas diferentes, nós não somos mal-humorados, a gente para de reclamar de tudo e a gente passa a glorificar a Deus e ver valor na vida dos outros. É isso que Deus quer em nós. Deus não quer que nós, ao enfrentar a crise, o que que Jesus ensinou sobre jejum? Quer jejuar? Limpa o teu rosto, lava o teu rosto, penteia teu cabelo, bota uma roupa bonita, saia cantando, para que ninguém saiba que você está jejuando. O que que ele nos ensina? Se você estiver passando por um momento difícil, faça isso, entre em jejum, mas que ninguém perceba. Está passando por luta? Para de falar com os outros, para de reclamar. Tem gente que se alegra com a tua tragédia. Tem gente que quando você conta, ih, eu estou doente, eles se alegram, eles se acham bem feito. Está vendo? Eu sabia que essa pessoa ia ficar doente. Também um pecador, não conte nem os teus sonhos, não conte as tuas lutas para ninguém. Ninguém tem que saber. Sabe quem tem que saber? É o Deus que domina a fornalha. É o Deus que tem o poder de restaurar a tua alegria. É o Deus que tem o poder de restaurar o teu bom humor. É o Deus que tem o poder de restaurar a tua esperança, restaurar os teus planos, te dar força para você estudar, para você trabalhar, para você voltar para a igreja, para você trabalhar para Jesus, para você ir cuidar dessas crianças da igreja, cuidar dos jovens da igreja, cuidar das ovelhas da igreja que você já cuidou bem e agora está relaxado. É isso que Deus quer na sua vida. Porque quando nós estamos com Deus, mesmo na fornalha, Ele restaura a nossa vitória e o nosso sucesso. Verso 30. Eu quero profetizar para você, onde colocar a tua mão você vai ser bem sucedido. Você viu o que aconteceu com eles? O rei os prosperou, o rei os honrou, o rei deu a eles aquilo que eles não tinham. Se você for fiar a Deus na fornalha, se você levantar a cabeça na fornalha, se você permitir que o fogo queime só as tuas amarras e não queime você nunca, se você permitir que a alegria invada teu coração, para você passar por essa luta, por essa crise, por essa quimioterapia, por esse desemprego, por essa dívida, se você permitir que a alegria de Deus te encha nessa crise, pode ter certeza que em breve, mas muito em breve, o sucesso chegará na tua vida, porque é assim que Deus faz. Depois da fornalha, vem a prosperidade e vem o sucesso na tua vida. Eu quero fazer um apelo a você, um pedido, eu quero suplicar a você, que não continue da maneira que você está, mas creia que mesmo na fornalha, você precisa mudar de atitude. Não fique agora olhando para o fogo, olhe para Jesus. Não fique olhando para as cordas, sinta a liberdade que Jesus te dá. E para você fazer isso, tu não pode ficar fora da igreja. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas como se estivesse fora. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não participa de mais nada. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas está se sentindo sozinho, abandonado dentro da igreja. Por favor, procura o teu pastor, pede a ele ajuda. Se você não está em igreja nenhuma, procura uma igreja que prega a Bíblia e peça a ele ajuda. Fala para ele assim: pastor, eu preciso de ajuda. Eu estava aqui na Rádio Melodia, ouvindo a Igreja Cristo em Casa, participando do culto da Igreja Cristo em Casa, e a equipe do pastor Eliel do Carmo me fizeram um pedido. Eles me incentivaram a vir aqui pedir ajuda. Pastor, me ajuda. Eu preciso de ajuda. E você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que um pastor, um obreiro, enviado por Deus, vai te ajudar e vai ajudar você a sair dessa situação. Acredite na igreja. Acredite no ministério. Acredite em Deus. Acredita que Deus tem alguém especial para cuidar de você. Não fique sozinho. Procure ajuda, porque Deus vai ajudar você. Eu quero te abençoar. Eu te abençoo, abençoa a tua família, abençoa teu emprego, abençoa a tua vida financeira, tua saúde. Eu te abençoo, seja abençoado, receba nessa noite a bênção de Deus e tome uma atitude. A bênção de Deus chegará se você tomar algumas atitudes. Tome as atitudes e Deus vai honrar você. Que Deus te abençoe em nome do Pai, em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.
Jesus.